Então agora vamos voltar ao texto bíblico que eu li antes, de Efésios no capítulo 2, versículos 8 e 9, diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Vejamos como essa afirmação se aplica na ideia de gratuidade. O apóstolo Paulo afirma aos cristãos da cidade de Éfeso, a comunidade, a igreja que lá se reunia em casas de família, de que a nossa salvação é por graça. Pela graça sois salvos, diz o apóstolo. Isto é, em outros termos, a nossa salvação é de graça, é gratuita. Vejamos. Tudo ou quase tudo nas relações entre as pessoas é pago. Vivemos na era da troca de mercadorias, mesmo que cambiais. Vivemos na era do lucro. Aliás, para muitos de nós, só o lucro importa e dedicam a sua vida a correr atrás do ganho. Porém, no nosso relacionamento com Deus, e isso é o que o apóstolo Paulo afirma aqui em Efésios, no capítulo 2, é necessário, é preciso que aprendamos que é diferente. Com Deus não há uma relação de troca, de favores, de pagamento, de algum interesse, de lucro. Ele, Deus, se propõe a aproximar-se de nós de modo gratuito, amoroso. Quem ama não cobra, quem ama distribui o seu amor de modo gratuito. E não é um amor só romântico, mas é um amor que se desdobra em ações. A gente dá quando a gente ama. E é isso que a gente precisa aprender com o tema graça, basicamente quando a gente pensa no seu sentido, como ele é repartido nas Escrituras, na Bíblia, ou quando se fala da graça de Deus. Ele nos resgata e nos salva gratuitamente, simples assim. Mas quanta resistência exercem os seres humanos a esta proposição divina da graça gratuita? Mesmo as religiões e seus ritos propõem aplacar a ira de Deus em função de nossas maldades, de nossas culpas, por meio de uma ideia de recompensa. Ah, Deus, se tu fizeres isso para mim, eu vou e prometo ser uma pessoa diferente, fazer isto ou aquilo, ajudar o meu próximo. Então entra de novo a ideia da troca. Mas é isso que é necessário que a gente aprenda, e mais do que aprender, creia, simplesmente assim, que Deus nos dá do seu amor de graça. E ele não pede de nós um pagamento, uma retribuição. Volto a dizer, simples assim, mas bem complexo, porque a gente oferece resistência a essa ideia. Mas que maravilha! Que maravilha que Deus age assim conosco, sem nos cobrar o amor que nos tem. Nos tornamos os seus filhos ou filhas gratuitamente. Do contrário, teríamos que nos gloriar, diz o apóstolo Paulo. Isto é, se a graça de Deus pudesse ser paga por nós, então a gente teria do que se gloriar, ou melhor, se orgulhar ou ostentar, igualando-nos ao próprio Deus. E estabeleceríamos uma espécie de relação de compadrio, de troca de favores. Deus me deu, eu dou isso de volta. Mas não é assim que funciona, em absoluto. Sem a compreensão da graça de Deus, Deus não nos será palpável, real. Porque daí sempre eu vou estar mais alto ou acima do próprio Deus. Porque eu paguei o que me foi concedido e não o recebi gratuitamente. E Deus é ofuscado com essa ideia errada de graça que circula na nossa cabeça e no nosso meio. Então, basicamente, o que é a graça no sentido de como as Escrituras falam acerca de Deus? De que ele é um Deus que dá gratuitamente o seu amor para nós e nos resgata. E a fé é a que recebe essa graça da salvação. Bom, fé é o tema do nosso próximo podcast, da nossa próxima conversa. Então eu não vou desdobrar muito o termo fé aqui. Mas podemos adiantar que ela, a fé, corresponde a receber de mãos vazias a graça da salvação. Fé não é algo que eu faço como pagamento à graça de Deus. Fé é receber presente de mãos vazias. Não é um pagamento, não é uma obra, uma boa obra. Como diz o apóstolo Paulo, não por obras, para que ninguém se orgulhe, para que ninguém se glorie.